Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor.
Amém.
Amém, irmãos. Vamos abrir lá em Esdras, capítulo de número 1.
Número 1.
Pedir ajuda aqui ao Espírito Santo, né, irmãos? Aqui realmente o Espírito venha falar. Ó, irmãos, esse marasmo eu encontrei lá no UPA, tá bom?
É?
Esse marasmo assim, lá no UPA. Aqui é casa de Deus, né? Fogo, puro, Pentecoste, avivamento. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos suplicar, irmãos, a presença do Senhor, sabe?
Amém!
Tava lá com a minha mãe, irmãos, é um lugar meio que desesperador, né? A saúde pública é um negócio que abate o espírito da gente no sentido de ver as pessoas largadas. Ah, isso aí é dor emocional. Ah, isso aí é dor não sei o quê. E a pessoa gritando, né, de dor. É, casos e casos, né? E você tá lá, né? Não tem problema. Estou desde a uma hora até quase agora. Então você tá lá, infelizmente, a pessoa que tá do teu lado começa a falar a história dela. Aí você tem que ouvir, né? Mas é, vamos orar, irmãos. Pedir, né, ao Espírito Santo de Deus essa presença. Glorificar o nome dele realmente enquanto há tempo, irmãos, enquanto há vigor, enquanto há força, né? Tem gente desviada lá, e eu estava falando com um desses, né, que Deus me usou lá para falar. Irmãos, as pessoas realmente estão vivendo um pouquinho daquilo que nós vamos falar. Até falei, obrigada, Senhor, eu li a palavra, não tive tempo para pegar os versículos, mas está tudo aqui dentro. Então diz assim, olha, irmãos, Esdras, capítulo de número 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gatos, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com a fazenda e com gatos e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Esses tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Jerusalém para Babilônia para Jerusalém. Amém, irmãos?
Amém.
Vamos assentar, glorificando o nome do Senhor.
Glória a Deus, aleluia.
Essa passagem, irmãos, Deus já tinha me dado, já tem um tempinho, né?
Glória.
E quando eu estava lendo essa passagem, irmãos, eu li ela por várias vezes, me veio ao coração, né? De volta para casa. Falei, Senhor, verdade, né? Essa passagem vai falar que Deus, né, despertou o rei Ciro. Ele não era crente, mas foi o próprio Deus quem o despertou. Por quê, irmãos? Porque o povo estava, né, andando ao seu bel prazer antes deles estarem cativos, andando aleatoriamente, já estavam desanimados, aí ajuntou, né, a parte espiritual, que foram realmente decaindo, né? Porque se a gente for ver, o povo de Israel, até falava isso com a minha irmã, O povo de Israel é cheio de altos e baixos. Deus está em alta, depois os deuses estão realmente em alta. Aí Deus está em baixa. Então, assim, o povo de Israel caminha, irmãos, cheio de altos e baixos. A gente não vê na Bíblia, né, uma estabilidade realmente emocional, espiritual principalmente, né? Nós vamos ver muitas das vezes a decadência do povo de Israel, irmãos, que conheceu, que foi escolhido único e exclusivamente por Deus. Então, continuamente, nós vamos ver essa decadência espiritual do povo de Israel. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, entram dentro do desânimo que eles vão sentindo outros deuses. Não chegam imediatamente a idolatrar outros deuses, irmãos, mas as vaidades da terra, as luxúrias, outras, né, outro foco, além do Deus único, irmãos, vai adentrando junto e misturando com o desânimo, como elas aqui mesmo louvaram, e é desânimo, aí vai vindo cansaço, e aí, irmãos, com certeza, a espiritualidade vai decaindo. Mas mesmo sendo povo de Israel, irmãos, Deus ainda ele fez uma sentença para esse povo enquanto eles estavam em decadência espiritual. Deus sempre advertindo, Deus sempre advertindo, Deus sempre trazendo a existência, né? Que eles se achegassem ao único Deus, que eles se realmente viessem a adorar o verdadeiro Deus e único. E ali, irmãos, Deus foi realmente advertindo o povo até chegar o dia do cativeiro. Só que por meio do profeta Jeremias mesmo, irmãos, eu fico, acho lindo como realmente Deus cuida de cada um de nós, irmãos. Porque ao mesmo tempo que Deus deu uma sentença para o povo, que eles seriam cativos caso eles não se arrependessem, ao mesmo tempo Deus também traz, irmãos, dentro de uma mesma profecia, a restauração. Olha, vocês vão ser cativos, porque vocês não estão se arrependendo. Vocês estão adorando outros deuses, vocês não querem conserto, vocês estão desanimados de me servir verdadeiramente da maneira que eu ensino. Vocês estão se cansando. Mas ao mesmo tempo que vocês vão ser cativos, eu vou trazer a restauração. Vocês vão retornar à minha pátria, à minha casa. Por quê, irmãos? Porque esse é o nosso Deus que realmente quer o quê? Que venhamos continuamente a adorá-lo, irmãos. E eu fiquei feliz porque enquanto Esdras, irmãos, ele vai lutar para restaurar a casa de Deus, a Jerusalém, né? Ele luta para que realmente seja restabelecido, reedificado a casa de Deus, irmãos. Neemias, ele vai lutar também contra a partida, porque eles estão andando ali quase que no mesmo tempo, irmãos. Ele vai lutar pela a parte espiritual. Falei, Senhor, olha como o Senhor unifica até os profetas. A casa de Deus, ela é necessária? Ela é necessária, mas muito mais também do que simplesmente só a casa de Deus. Mas também, irmãos, a nossa vida espiritual. Ela não pode estar decadente, irmãos. Outros deuses de fora não podem entrar dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Por isso, Deus vive nos advertindo quanto ao buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
Aleluia!
Porque Deus sabe, irmãos, do perigo que é, irmãos, deixarmos aleatório. Deus sabe, irmãos, o perigo que é, porque Deus sabe das astutas ciladas do diabo e das artimanhas do diabo. Deus sabe, disso, irmãos, o zelo e o cuidado dele para com cada um de nós, que muitas das vezes não estamos dando ouvido e nem prestando realmente a verdadeira obediência à palavra. Mesmo assim, Deus está realmente nos alertando continuamente.
Glória a Deus.
Até falava com a minha irmã, eu falava, né? Ontem estávamos conversando e eu falava, meu Deus, um Deus tão lindo, tão zeloso das nossas vidas, um Deus que continuamente sara a nossa alma. O porquê que quando, né, estamos, digamos, né, no cativeiro espiritual, porque Deus nos coloca para que venhamos realmente a nos arrepender, a enxergar ali Deus de uma maneira que só Ele pode. Porque depois que Deus nos tira, a gente muitas das vezes faz o quê, irmãos? Regride. Porque não há um conserto. Porque verdadeiramente não há um temor. O irmão aqui vai trazer, né, sobre o milênio, vai falar dos mil anos que nós vamos morar com o Senhor nosso Deus, algo glorioso, muito melhor, creio também, do que aqui.
Porque a nossa expectativa, irmãos, não seria verdadeiramente buscar isso que o irmão vai trazer para nós, irmãos. Que nós, há um pouquinho, né? Eu já não sabia da conchinchina, achava que era um conto, um dito. Aí, ó, já sabemos, aqui também é cultura, vai que cai no Enem.
Aleluia!
Né? Já sabemos a resposta. Então, irmãos, Deus continuamente, Ele realmente traz a existência, o zelo, o amor dEle sobre a palavra dEle. Então eu percebo, irmãos, que quando eu vou me distrair com as coisas da terra, eu percebo, irmãos, que eu não tenho um contato direto só com Deus, não, com a palavra dEle. Porque a Bíblia diz, na irmã Grace trouxe aqui, Jesus, Ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne, então o Verbo precisa adentrar verdadeiramente na minha alma e no meu espírito.
Aleluia.
Então quando eu vejo, irmãos, que o povo de Israel toda hora ele está em transgressão espiritual, eu compreendo, irmãos, que não há uma compreensão espiritual da verdade da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque aqui nós vamos ver, irmãos, que quem despertou foi o rei da Pérsia. Ele não adorava a Deus. Ele não tinha conhecimento como nós, como Jerusalém de Deus. Ele não sabia dos preceitos, dos mandamentos da palavra de Deus, nem do Deus Todo-Poderoso, a qual o povo de Israel realmente sentiu na pele, irmãos. Via os sinais e os prodígios de Deus. Então Deus vai lá, irmãos. Ele passa por um pregão e diz, Ciro, né, pro povo, olha, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, reconhecendo, né, irmãos, que realmente, mesmo ele tendo outros deuses, ele sabia, irmãos, daquilo que verdadeiramente tinha que prevalecer. Ele sabia do Deus Todo-Poderoso, ele sabia, né, por ouvir a história do Deus de Israel, do povo de Jerusalém. Então, irmãos, eu vejo aqui algo já começando como algo inaudito sobre as nossas vidas.
Glória a Deus.
Quem diria um rei da Pérsia, né, irmãos, querer edificar uma igreja para Deus, para adorar um Deus Todo-Poderoso, sendo que ele servia a outros deuses? Quem em sã consciência, irmãos, viria, né? Ah, é a mesma coisa nós, irmãos. Ah, vamos montar uma outra igreja para co-irmã e deixar os irmãos ir lá. Quem, irmãos, poderia fazer uma coisa dessas? Mas Deus soberano, Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas, até das nações inteiras, irmãos. Ele despertou isso no rei Ciro. Foi ele, irmãos, que colocou isso, esse desejo no coração dele. Por quê, irmãos? Mais para frente nós vamos ver que também, né? Os adversários, os samaritanos, eles se levantaram contra a reconstrução. Teve uma parada ali de por volta de 16 anos. Olha, irmãos, olha como é difícil reconstruir. Construir, você pega algo no chão, você vai lá, projeta. Assim, irmã Ingrid, você projeta, faz o desenho da sua casa, tal, tal, tal. Daqui a pouco, quando você vê, levantada do seu jeito, do jeito que você quer. Pega uma casa já construída, irmãos, já com os alicerces, ainda mais se for com os alicerces de antigamente, né? Porque o cimento era cimento, irmãos. Não é igual hoje, dá uma batidinha, tudo cai. Não, irmãos, nós estamos falando do tempo da Pérsia aqui, que era algo concreto. Pega uma casa dessas, irmãos, como que vai se reconstruir até quebrar? Aí não dá certo porque quebra, estoura o cano. Aí a pessoa não viu que tinha o cano naquele lugar, estourou o cano. Aí para a obra por mais quase um mês, porque a pessoa tem que viajar para outro lugar. Aí você fica aguardando lá sem água. Pensa, irmãos, o trabalho que dá reconstruir de Calabaia Xidecanta. Esse povo estava na Babilônia vivendo por aproximadamente 70 anos cativo, irmãos. Uns dizem 50, outros 70. Mas vamos dizer 50, pega a minha idade, mais 50, irmãos. Jesus volta hoje, né? Esdras veio hoje e fala para mim assim, olha, você está aqui na Babilônia, você está vivendo 50 anos, 70 anos aqui na Babilônia, você já é de idade, mas vamos voltar para Jerusalém? Vamos reconstruir lá? Pensa, irmãos, de Calabaia e de Canta.
Senhor meu Deus.
Rialabaço de Canta, teríamos essa ousadia como nós vamos ver aqui no livro de Esdras, irmãos? Ah, pra quê? Nossa, eu já tenho 100 e poucos anos, né? Só pra não falar a idade. Mas é aproximado aí, tá bom? Ah, mas pra quê? Pense, irmãos, aqueles, porque nós vamos ver no livro de Esdras, irmãos, que teve 3 fases. Primeira leva foram aproximadamente 50 mil pessoas que foram do cativeiro, que conseguiram sair de lá para poder ir realmente edificar Jerusalém. Agora pensa, irmãos, esse povo foi lá, saiu da Babilônia, decidiram sair da Babilônia, não olharam realmente as circunstâncias, não olharam aquilo que eles plantaram na Babilônia, não estavam ligados às coisas materiais da Babilônia que eles tinham já levantado, não estavam apegados a todos os seus familiares que não quiseram vir. Não, irmãos, eles estavam ligados na pátria. Eles estavam ligados aonde, irmãos? No céu. Eles estavam ligados de Calabaias de Canta. Em quem, irmãos? Não, nós ficamos cativos aqui, sendo humilhados por um Deus que nós nem servimos. Vamos correr para Jerusalém agora adorar o nome do Senhor, o único Deus. Vamos retificar dentro de nós, de Calabaias de Canta, e tirar os deuses antigos. Por quê? Porque Deus é o nosso Deus.
Aleluia.
Irmãos, convicção da fé. Por quê, irmãos? Porque eles realmente decidiram vir adorar ao Senhor Deus. Agora pensa, irmãos, eu estou dando uma pincelada, já vou cair, já vou vir falar versículo por versículo. Vieram. Aí se levantaram sacerdotes, levitas, né? Se levantaram os adoradores. Para poder realmente, né? Fazer o altar de Deus. Para poderem voltar a sacrificar no templo. Aí eles vão. Estão lá. Tentando de tudo e um pouquinho. Mais para frente, nos capítulos depois, irmãos, nós vamos ver o quê? Que os samaritanos vão lá, propõem ajuda. Eles viram que não era para ajudar, não aceitam ajuda. E eles vão lá e interferem realmente na reconstrução. Irmãos, eles paralisaram aquela construção por volta de 16 anos. Agora pensa os que ficaram na Babilônia. Está vendo? Eu não falei que não era para a gente ir. Está vendo, pastor Jack, se a gente tivesse isso, era coisa do cão. Esdras era um homem usado pelo cão. Porque a mentalidade deles estava como uma mentalidade de Babilônia. Costumes da Babilônia. Vontades da Babilônia. A espiritualidade foi a primeira leva, irmãos. Foi aqueles que verdadeiramente acreditaram no Deus Todo-Poderoso. Só que, irmãos, a Bíblia vai falar, né, no contexto geral, que no final eles vão lá e reconstroem, né, a casa de Deus. E eu fiquei meditando, eu falei, Senhor, na verdade, vai retornar mesmo, até está no mural ali, eu não vou saber dizer certinho, mas está no mural, quem tiver curiosidade, retorna à casa de Deus, irmãos. O que é retornar à casa de Deus? Ah, eu estou afastada. Não é só isso, irmãos. Às vezes estamos de corpo presente, mas o nosso espírito que adora a Deus, assim como a irmã Grace trouxe o estudo aqui, irmãos, ele está longe de Deus. Não adora o verdadeiro Deus, irmãos. Então, corpo presente para Deus, irmãos, a Bíblia diz, um vai ficar e outro vai subir. O corpo presente em si não é a sinopse, né, pastor? É assim que fala. Do que nós estamos falando aqui, irmãos. Do que nós estamos falando, irmãos. O que eu estou aprendendo com a palavra, com o verbo, e o que eu estou reedificando internamente, dentro do meu espírito, com Deus Todo-Poderoso. Eu estou realmente tirando os postes ídolos. Eu estou estirando os ídolos. Irmãos, não estou falando de imagem, de escultura, não. Eu estou falando, irmãos, das idolatrias carnais. A prostituição, né, os prazeres da carne. Isso tudo é uma idolatria. Eu vi um videozinho e achei tão bonito uma menina, uma jovenzinha, tirando os cílios postiço, né? Tirando a sobrancelha, né? Tirando aquela rena, né? Que faz e tudo. E ela falou assim: hoje eu sou livre. Descobri o quanto eu idolatrava o meu corpo. Ai, irmãos. É uma idolatria. E o próprio Deus trabalhou. Ela falou que por meio de uma pregação. Olha, irmãos, coração aquebrantado, aberto a ouvir o que o Espírito Santo de Deus realmente quer. Ela falou que lutava contra o próprio corpo dela. Por quê? Aí ela aprendeu que o corpo dela foi dessa maneira que Deus fez. E é assim que ela vai aceitar agora, de calabaia. E nós, muitas das vezes, estamos lutando com algo que já é realmente, né, irmãos, natural. E nós estamos indo contra a palavra do Senhor. Por capricho, por luxúria, por vaidade, por tantos outros nomes, irmãos, a não ser o prostrar-se. E um coração deles, desses irmãos, ele não fica rendido à voz do Espírito Santo de Deus. Ele não fica, irmãos. Aí vai falar aqui, olha, que Deus levanta Ciro e ele fala para edificar a casa do Senhor Deus de Israel, né? Os que tivessem ociosos, os que realmente não quisessem fazer nada na obra, que estivesse peregrinando, olha, mesmo assim vão ajudar. Olha, irmãos, eu fiquei e falei, Deus, né? E quem poderia ir contra, irmãos, um mandado de um rei? Aí se levantam os chefes, Judá, Benjamim, sacerdotes, levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. E a outra coisa que me chama a atenção, eles não decidiram voltar porque quiseram, irmãos. Quem despertou foi Deus. Quem despertou de Calabaia Xidecanta foi Deus. E às vezes você fala, né, de Calabaia Xidecanta, ou então é muito ministrado aqui para um despertamento espiritual, para que quem vai realmente nos despertar, irmãos, é Deus. E se permanecermos, né, na nossa estabilidade da carne, irmãos, como Deus vai despertar alguma coisa em mim ou em você? Como, irmãos? Vamos achar os achólogos, acho que poderíamos, né, até ditar que é uma heresia, né? Mas é uma doutrina humana, né? Que existe muito isso nas igrejas. Como então, irmãos, os achólogos iriam realmente caminhar? Nas carnalidades, irmãos, nos prazeres voluntários, naquilo que realmente, irmãos, eles queriam. Porque Esdras, ele estava resgatando o quê, irmãos? A identidade daquele povo. Às vezes, irmãos, nós não estamos nem aí para os acontecimentos. E Deus está realmente despertando em nós, irmãos, ações para gerarmos, né, um milagre de Deus. E muitas das vezes estamos, sabe, irmãos, tão aleatórios que nós não estamos ouvindo. Não estamos audíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor. Aqui aprendi que não é qualquer um, irmãos. Deus tem os seus escolhidos.
Aleluia!
Nós que somos os escolhidos do Senhor, nós estamos aqui, irmãos, para adorar o nome do Senhor. Então, se dentro do teu coração a alegria, o vigor, porque foi isso, né, que Neemias e Esdras restauraram diante da palavra, depois do cativeiro, eles trouxeram um novo vigor, uma nova alegria, uma nova oração, uma nova adoração, tudo novo, tudo se fez novo, de Calabaia te decanta, no coração daquele povo que retornou a primeira vez. Por quê, irmãos? Porque eles vieram de um lugar que eles estavam já feridos, mas foram sarados, de um lugar que eles estavam muitas das vezes, irmãos, carnalmente falando, sujos, impuros, mas eles foram limpos pelo poder da verdade, pelo poder da palavra. Eles estavam num lugar que ninguém valorizava, mas um Deus Todo-Poderoso que olhou no céu mesmo cheio de carrapicho, chamou eles para edificar um altar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós não estamos dando valor devido ao Deus, irmãos. Devemos nos despertar o quanto antes, irmãos. Eu estava ali no UPA com a minha mãe e falei com um, falei com o outro, depois falei com o outro, porque demora, irmãos, é muito demorado. Ela tomou 3 litros de soro. E o que, que é a educação, né? Vamos dizer assim. Irmãos, um médico excelente. Fiquei em oração, falei, Senhor, pelo amor de Deus, seja um médico bom, me ajuda, Senhor. E eu estou falando do soro para minha mãe, vamos tomar soro. Mãe, vamos lá, para que soro? Mãe, para trazer jovialidade para a senhora, para revigorar o seu ano, vamos tomar soro. Ah, não quero ir naquele lugar cheio, eu vou lá, tomo soro e volto com outra coisa. Mas mãe, vamos tomar soro, tomar soro. Tomou 3 litros, eu falei, tá vendo mãe, vamos tomar soro. 3 litros. Seria mais fácil, né, irmã Norma? Já ter me ouvido. Mas não. E aí, irmãos, o rapaz lá, um dos atendentes, né? E aí ele tava lá, tá um olhar triste. Irmãos, um grupo que nós pegamos, pela misericórdia, super bom. Não fazia corpo mole. Chegava, já dava o soro, chegava, já pegava a veia, chegava, já ia pegar remédio, vai e volta. Só ia trabalhando. Inclusive, eu conheci uma. E aí o médico, muito atencioso, não, dona Antoinete, né? Vamos tomar soro, vamos isso aqui, um cuidado, um zelo, conversando com ela, a senhora está muito pálida, não, nem vai esperar lá, já fica aqui que eu já vou pedir para medicar, um cuidado, sabe, que nem parecia a UPA. Ai, tá, eu tô lá, irmãos, falando com Deus e tal, e aquele rapaz me incomodando, Eu tô lá, prestando atenção no médico, vamos lá, mãe, agora, já que a senhora não queria, vamos tomar marra, força, dá força agora, soro. Vamos lá. Ai, como se enche o saco. Briga então com a gente, né, irmã Norma? Eu falei assim, não, mãe, não fui eu que falei, foi o médico. Não tem culpa. Tá bom, irmãos, tamo lá. Aí, daqui a pouco, uma das atendentes ali, né, irmãos, aí ela tava falando comigo, conheci, eu falei, ah, conheci você em tal lugar, tá? Ah, é, eu trabalhava lá e agora tô trabalhando aqui, é um desejo do meu coração, tô amando, tá? Não, eu tô vendo como você tá tratando com zelo, como tá... E minha mãe, irmãos, começou a ficar com muito frio, que ela ficou perto do...
Ar-condicionado.
E aí ela começou a dar meio um tremorzinho de frio. Quando eu vejo, irmãos, um cobertor pra minha mãe, comecei, acho que nem o... Um pago seria tão assim, sabe? O cuidado dessa moça, irmãos. Mas eu vi o cuidado de Deus, irmãos. Porque eu fiquei em oração. Aí mandei mensagem pro meu irmão. Porque deu 9... Não, deu 6 por 3, irmão. 9?
É.
6.
6 por... Era...
Não, 7. 9 por 6.
É
9 por 6 a... Medindo, né? A temperatura dela. A pressão... Nossa, irmãos, eu já... E um suor gelado, e ela, ai, 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 passando mal. A irmã Norma estava lá na casa da minha mãe. Aí bateu um desespero, aí eu fui mandar mensagem pro meu irmão. Então, Adriana, hoje é 9 por 6, ela tá sendo medicada, mas tá bom, depois eu falo, tchau. Aí eu entrei lá chorando já, nem chegou até agora. Mas tudo bem. E tô lá, irmãos, falando com Deus, daqui a pouco a moça fala, ah, não, ele vai sair daqui, que é 7 horas que ele sai, né, no plantão. A moça, aí ela falou assim, conversando com a gente, com a minha mãe, né, ela já tava um pouco melhor, trouxe o cobertor, aí ela conversando com a minha mãe e tudo, falando comigo, ela falou, ah, não, ele vai, aí ele entrou também, esse rapaz entrou na conversa. Saí de lá, dali ele já ia para um outro trabalho, de um outro trabalho ele ia fazer plantão... Depois, não sei o que, ia ficar 36 horas. Falei, nossa!
Jesus!
Falei, tudo isso é refúgio? Falei, calma, você tem que se cuidar. Precisa se refugiar. Tudo isso é vontade de não voltar para casa? Ó, irmãos, voltar para casa. Aí ele deu um... Aí né, deu uma disfarçada, aí a moça, irmãos, eu acho que ela é evangélica, ela falou em nome de Jesus umas 2 vezes. Aí ela falou assim, ó... Em uma frase foi direta no assunto. Só que ele não deu muita trela. Eu também não falei muitas coisas, irmãos. Se em uma frase já resolveu o assunto, eu tô lá com uma pessoa enferma, não poderia nem falar nada. Aí, irmãos, ele foi, disfarçou, toda hora disfarçava. Aí a moça só fez assim pra mim. Amém, né? Eles também precisam, irmãos, eles estão lá. Aí diz ele que é por causa de dinheiro. Nada, irmãos. Mulher triste, não queria voltar para casa. Sabia que às vezes a gente é assim na casa do Senhor? Está triste, angustiado, abatido, desanimado, prostrado. Não está com vontade nem de vir para a igreja, adorar o nome do Senhor, para a casa do Senhor. Não está com vontade de se reedificar novamente. Não. Tô assim, sabe, quando Deus quiser me tirar desse marasmo, Deus tira. Ai, eu tô orando, nada resolve, não tenho alegria. Ai, é Deus que vai você a verdadeira chama do Espírito de querer realmente estarmos animados ou não pela palavra. Ah, Deus não faz nada, você só murmura, Deus não faz nada mesmo. Ah, porque eu estou cansada. Lógico que está cansada, fica lutando por luta que não é para lutar. Aí quando é para lutar, está cansado.
Aleluia.
Fica sendo sugado por gente tribulosa. E aí quando realmente precisa da palavra, do poder para Deus te usar para onde Ele quer, aí você já está totalmente cansado.
Glória.
Sugado. Ai, desânimo. Porque o desânimo, irmãos, impede muitas das vezes até da gente sair. Imagina então de ouvir a voz do Senhor. Aí, irmãos, eu acho muito interessante isso que eu aprendi com a Ariadne. O quanto é importante a gente dar nome de pessoas quando realmente tratam bem. Porque quando tratam mal, todo mundo lá dá uns berros e grita. Irmãos, minha mãe foi tão bem cuidada que eu fiz esse favor, viu, Ariadne? Graças a você. Fui lá e falei assim, ah, qual o nome do médico que me atendeu? Ah, aí o grandão. Peraí que eu vou olhar na mesa. Não, fique em paz. Que eu vou escrever lá na frente para agradecer, assim, achar, né? Dar uma nota 10 pro médico. Ah, na hora, ah, quer copiar? Né? Porque eles, eu acho que eles têm medo, né? Sei lá, irmãos. Ah, hoje o Lupa tava sobrecarregado. Não parecido com aqui, não. Aqui tá leve. O espírito tá movendo, tá agindo, né? A carga tá, né, saindo daqui, em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu peguei aí a moça que eu conheci. Aí ela, ah, só do médico? Falei, não, do seu também. Porque foi ela que pegou o cobertorzinho, né? Falei, ah, não, é justo, né? Eu acho que vocês são uma equipe boa. E fui lá, irmãos, lá na frente. Aí ela veio, trouxe cadeira pra eu sentar, né? Lotado, lotado. Trouxe uma cadeirinha de criança, assim, sabe, de escola. Não, senta aqui. Eu falei, não precisa. Não, senta aqui, pode sentar. Eu falei, oh, meu Deus. Eu quero você tratar bem as pessoas, né? Mas eu fiz por amor, irmãos. Por consideração, por tratarem como humanos apenas. Estava lá para esperar o tempo que fosse necessário. Mas a humanidade, irmãos, humanidade, humanismo, sermos humanos, é muito importante, irmãos. E eu achei muito interessante. E eu fui lá e escrevi mesmo o nome deles. Espero que... Tava acabando, irmãos. Olha, só para terminar aqui. Tava acabando, irmãos. Aí tava mudando de plantão. Era o último soro da minha mãe. E aí mudou de plantão. Aí minha mãe viu ela tratando de uma. Irmão, sem mentira. Uma grosseria. Falei, tá vendo, mãe? De nada, tá? Falei para ela. Tá vendo? Se ela quer vir de madrugada. Nossa, se a senhora viesse de madrugada, a senhora ia pegar essa mulher. E porca, irmãos, deixou espirrar sangue, né, no chão, no braço dela, um senhorzinho, depois puxou com tudo, ele, ai, tá vendo, mãe, de nada, tá? Então, irmãos, o que eu aprendi, eu falei, Senhor, nada mais gostoso e prazeroso, irmãos, do que estar na casa do Pai, né? O filho pródigo, ele sai, né, a irmã também comentou algo, né? Ele sai, irmãos, mas ele volta. Foi ele que saiu, ele lembrou, nossa, Senhor, os desprazeres da terra, da casa, do mundo, me trouxeram agonia, decepção, angústia, tristeza. Mas na casa do meu Pai, eu tinha do bom e do melhor. Não, eu vou retornar à casa do Pai. E ali, irmãos, foi ele que voltou. E está escrito lá, irmãos, vocês vão ver. A ovelha perdida não, foi o pastor que foi atrás, porque ela se perdeu.
Deus,
não encontrou, ela não vai encontrar novamente o caminho. Então o pastor tem por obrigação de ir atrás. Agora, irmãos, aquela que se rebeliou e quis conhecer os prazeres da terra, pra, né? Você não vai atrás desse, deixa que ele vai voltar. Por quê, irmãos? Porque Deus vai despertar no coração daquele que eu e você estamos clamando até agora, Senhor, não tem jeito. Olha, Senhor, isso aqui realmente é só o teu milagre. Então, glória a Deus, porque você clama a um Deus que faz milagre. Então, você continua exaltando e glorificando e dando honra ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso.
Verdade, Deus, aleluia.
Por quê, irmãos? porque Deus que está no zelo, no controle de todas as coisas, é Ele que verdadeiramente vai reinar na minha casa espiritual. Até ouvi, comentei até com a Ingrid, né? Tem um hino, esta casa é sua casa, nós deixamos ela. É para você, eu falo para o Senhor. Acho um absurdo, né, irmãos? Você. Nosso Senhor tem que ter respeito, né, irmãos? Tem que ter, irmãos. Não é você. Ah, eu sou íntima de Deus. Aonde íntima? É Senhor. Sim, né? Eu creio nisso, irmãos. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Então é Senhor. Eu canto esta casa é para o Senhor. E lá fala, né, quando o rapaz vai ministrar, tira tudo do lugar, Senhor. Eu falei, meu Deus, se o Senhor mexer na casa, Deus, vai ter gente gritando. Que nem tinha uma mulher lá, irmãos, sem tirar assim, ó. Assim, ó, desse jeito que eu tô fazendo, irmãos. Minha mãe, Sônia, o que que tá acontecendo lá fora, pelo amor de Deus, vai ver. Irmão, sem mentira que era dessa maneira. Bem, sem mentira. Aí eu olhei e falei, misericórdia, né? Aí lá no corredorzinho, que você não pode ficar muito lá fora, né? Aí correram lá pro médico, ela, ai, meu Jesus, me ajuda! Ai, assim, nossa. Soro. Não sei o que que ela teve, irmãos, mas eu sei que ela, como medicação, foi soro. Se ela teve um soro psicótico, não sei, irmãos, soro. Aí a enfermeira olhou assim pra mim, soro. É umas coisas, né? Eu falo, meu Deus, sabe, irmãos? Nós estamos precisando crescer, assim, né? Por isso que eu tô falando, tirou o lugar de outros. E aí começou, tira tudo do lugar, Senhor. Limpa tudo que tem que limpar, Senhor. Como que é a pregação? Mas eu fiquei pensando, irmãos. Já pensou? Você está dentro da sua casa. Principalmente mulheres, né, irmãos? Eu fiquei pensando quando ouvi essa ministração. Porque eu sempre escuto só um pedacinho dessa música. Porque ela fala muito você. Aí eu não gosto, né, irmãos? Aí eu vou pulo. Principalmente as mulheres, né? Chega, o marido foi trabalhar. Deu uns 5 minutos, ela olha assim na cozinha. Olha para lá, olha para cá. Esse armário vai para cá. Fogão vai para lá. Jesus. Geladeira ali. Beleza. Jesus. Com a força, né? Que ela tem. Ainda que não tenha, ela pede ajuda aos universitários. E realiza do jeito que ela quer.
Papai.
Aí chega o marido. Nossa, que ridículo que ficou. Mas ela pensa o quê? Eu amei. Eu que fico na cozinha. É assim que vai ficar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, que eu mudei agora porque eu tenho minha cozinha. O pastor não gostou. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, como tira tudo do lugar? O Senhor é dono da minha casa. O Senhor vai falar, olha, você pega essa cômoda que você pôs aqui atrás e põe lá fora, porque ela não presta mais para mim. Não, como não, Senhor? Que lindo que ficou, eu coloquei o micro-ondas em cima, ficou chique. Eu vou debater com Deus. Ele não é o dono da minha casa, porque ele sendo o dono da minha casa, irmãos, ele vai falar assim, ó, coloca a geladeira na esquerda, porque ele vai na contramão do raciocínio lógico, entendeu, irmãos? Coloca o fogão na esquerda, a geladeira na esquerda, ó, o fogão vai ficar na direita e o armário lá atrás. Senhor, eu vou ter que andar aqui, pegar as coisas, ir lá pro fogão, jogar na mesa, para depois pegar as coisas do armário, voltar pro fogão. Senhor, não tem lógica. Aí Deus fala, mas eu não posso mexer na minha casa? Eu não tenho a liberdade de entrar e me tirar a estrutura que você quer? As razões lógicas que você tanto firma no seu conceito de vida, eu não posso entrar? Aí eu vou falar para Deus, não, Deus, porque eu não acho lógico. É irracional um negócio desse. Aí o poder da palavra não entra em nós. Aí eu não estou na casa de Deus. Minha casa não pertence a Deus, irmãos. A minha casa não sou edificada na palavra, na rocha. Eu não sou edificada de calabaixe de canta. Onde, irmãos? no poder da palavra. Até minha irmã falava, ah, é que hoje nós estamos vivendo de poucos milagres. E aí eu disse, poucos milagres não. Mas nós estamos vivendo pela fé, sim. Deus não está operando muito milagre, porque Deus quer bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Você está pedindo, você está realmente clamando, você não viu, mas você vai crer. Isso está gerando algo de grandioso com o nosso Deus. Eu não vi, eu não tenho que ver, mas antigamente Deus fazia milagres grandes, fazia. Ele continua fazendo, só que eu mudei o conceito agora de Deus, pelas minhas dores, pelas minhas decepções, pelas minhas frustrações. Então o meu conceito quanto a Deus mudou. As pessoas estão frias, estão gélidas, porém, eu não posso me permitir estar neste estado de decadência espiritual. Ainda que o povo de Israel oscilasse, irmãos, e tivesse altas e baixas, tinha os profetas de Deus que andavam em retidão com a verdade, com a palavra de Deus.
Aleluia.
E ainda tinham que ir contra a humanidade quase que inteira, irmãos. Mas eles não oscilavam, eles não deixavam de adorar, eles não deixavam de crer no decreto de Deus. Eles realmente presenciavam o poder e a glória e a presença do Todo-Poderoso.
Aleluia!
Deus sempre vai levantar um, irmãos, para realmente não oscilar. Quem nós somos? Estamos em decadência espiritual, povo de Israel, ou somos um dos daqueles que Deus escolheu e chamou realmente para ser pessoas estáveis, tanto emocionalmente quanto espiritualmente?
Glória a Deus!
Pessoas assim obedecem, não usam razão, usam a lógica divina. Abraão, você vai sair da tua casa, olha, irmãos, agora, Deus mandando sair da casa. Pode mudar tudo de lugar? Pode, Deus. Então você vai sair do seu acomodismo, tá bom, Abraão? Vai para onde eu te mandar. Porque esse povo, depois que saiu da Babilônia, irmãos, eles tiveram que realmente enfrentar situações que eles estavam super acomodados. Super acomodados. Rotina diária. O pão diário, a comida diária, o dinheiro diário, eles estavam já numa rotina diária, irmãos, e já estavam acomodados. Deus vem, vem para algo inaudito, vem para algo que está destruído, mas sou eu que vou reconstruir, de calabaiaxi de canta. Vamos ter essa ousadia espiritual, irmãos. Nós estamos em decadência espiritual, móbitos, muitas das vezes, porque nós estamos acomodados. Porque nada tem nos advindo, contrário. E ainda que tenha, nós estamos ainda no controle. Deus está dizendo para mim e para você, se é Ele o dono da casa, se você deu liberdade para Ele entrar dentro da tua casa, Ele vai tirar tudo do lugar. Esteja atento. Ele vai tirar. Você vai espernear, vai fazer igual aquela mulher, para depois só tomar soro. Porque você não teve nada. Você teve uma crise de pré-existência de identidade. Quem eu sou? Você é servo do Senhor. Será que eu sou ainda? Você é servo do Senhor. Volta à estaca do Senhor Jesus, na casa do Senhor. Volta ao princípio. Qual é o princípio, irmãos? A oração, o jejum, a palavra, a leitura, o conceito espiritual da palavra de Deus. Quais são os nossos assuntos ultimamente, irmãos? O do que temos falado ultimamente? Outrora era a Bíblia pura. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Éramos tidos até como, né? Fanáticos. Muito bem, obrigada, irmão. Religiosos. Mas era bom falar de Deus, né? Era bom falar da... Nossa, você viu? Esdras, quando foi reconstruir? Mas sempre tem que ter um samaritano. Mas Deus queima esse samaritano. E hoje, qual é o nosso verbo? É, será que vale a pena sair de Babilônia? Construir uma coisa que já está, nossa, derrotada. Jeremias lá atrás, há não sei quantos anos lá atrás... Tudo mudou hoje, são 70 anos, Esdras. É muito tempo, muita coisa mudou. Não é mais como antigamente. Não é mesmo, irmãos? Porque somos mais maduros.
Aleluia.
Somos mais alicerçados. Não pode ser igual mesmo. Tem que ser realmente algo que vá crescer. Algo crescente para aquele que realmente tem o Espírito Santo da verdade.
Aleluia.
Qual é o meu pensamento nos dias de hoje, irmãos? O que tem se definhado, né? Diante dessa palavra, que eu tenho estagnado, que eu tenho parado, que eu tenho ficado mórbida.
Glória a Deus,
aleluia. O que tem me parado, irmãos? Eu preciso correr. Nossa, já estou com 60 anos quase. Preciso correr, porque se eu não fizer um templo. Irmãos, Deus sendo o centro, irmãos, de todas as coisas, irmãos, Ele vai trazer à existência aquilo que, se você precisar usufruir sem estudo, sendo dom dEle, Ele vai te dar.
Aleluia!
Não dependa de escrita somente. Ai, pastora, mas Deus abreviou os tempos, então mais cuidado ainda! Ai, preciso correr, ser alguém nessa terra, fazer alguma coisa, né? Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque quando foi falado isso daqui, irmãos, Deus, né? Tanto que o templo aqui foi reduzido realmente. Não era como o de Salomão. Era totalmente diferente. Bem menor, né? O que era a glória, irmãos? Era o arrependimento. Ia ser maior porque eles tinham se arrependido, declarado. Ia ser maior porque a glória de Deus ia ser manifesta. Ia ser diferente porque o poder de Deus ia realmente andar com aquele povo.
Eles
estavam preocupados com a terrena. A glória de Deus precisa ser maior. Eles estavam pensando, irmãos, no templo. E nós estamos pensando no quê? Preciso de honra. Meu pai e minha mãe têm que enxergar em mim alguma coisa nessa terra. Já não sou nada mesmo? Ai, irmãos. Nos preocupamos tanto com opiniões próximo e não estamos preocupados com o autor e consumador das nossas vidas. Que se não quiser este de Calabayashi de Canta, não nos dá vida. E eu estou preocupada em honra. Aquele que busca honra aqui na terra, já tem aqui na terra e acabou. Lá no céu não vai ter. Ah, tá bom, não tem problema. Pelo menos aqui eu tive. Olha o coração. Vai sondando aí, ó, irmãos. Vamos sondando os corações. Pelo menos aqui eu tive. Lá no céu não vai ter. Nossa. Trocou-se os valores, né? Deus não é realmente em primeiro lugar. E aí eu fui, irmãos, ler a palavra reconstrução. Preciso, né? E diz assim, ó, refere-se na Bíblia, irmão, a um processo de restauração e renovação. Falei, Senhor, dois processos. Que só Deus oferece aos que o seguem. Vamos lá, irmãos. Restauração significa fazer alguma coisa voltar à sua forma original. Qual é a nossa forma? Como foi que Deus nos criou? A imagem e a semelhança de Deus. Como nós estamos hoje? Em qual forma? Mundana? Nos remodelando com o mundo? Encontrei um casal lá, irmãos. Jesus, realmente. O mundo tá
perdido.
Pessoas bonitas, irmãos. Duas mulheres muito bonitas. Natural. Vai olhar para ver. Qual é a forma que eu estou? Porque eu pequei. Meus pais pecaram, eu estou no estado pecaminoso. Porém, irmãos, eu tenho a restauração divina. Deus me resgatou. Eu me tornei novamente com uma nova aliança, a imagem e semelhança de Cristo. Mas mesmo com todo esse processo, irmãos, eu ainda continuo no estado original do pecado? Ou ainda me encontro realmente sendo remodelada pelo Espírito Santo, como barro?
Aleluia.
Renovação, irmãos, é um processo de transformação, de dar um novo sentido à vida e ter uma nova visão. Então, você reconstruir vai requerer tudo isso aqui de mim e de você, irmãos. Dar um novo sentido à sua vida. Material? Não, irmãos, nós estamos falando da espiritual.
Aleluia.
Porque se você não estiver bem espiritualmente, tudo vai por água abaixo, o seu esforço físico, carnal. Não adianta, irmãos. Pode durar o tempo que for, irmãos. Eu estou vendo uns casos assim e eu falo, Senhor, estou esperando a conclusão para poder testemunhar. Não adianta, irmãos. E é coisa assim de 30 anos. Então, irmãos, será que eu quero reconstruir uma vida verdadeiramente com Deus? Será que eu estou trazendo a minha forma, né? No original, segundo a imagem e a semelhança de Deus, aí eu vou voltar para casa. Vou ser uma das primeiras, né? Na primeira leva que realmente vai edificar o templo. Será que o meu processo de transformação, irmãos, ele está trazendo um novo sentido para a minha vida? Será que o meu conceito, irmãos, de visão, de pensamento, ele foi transformado? Ou a ignorância dos meus olhos, da minha vida, ele ainda é pervertido, corrompido? De que maneira nós estamos, irmãos? Falei, Deus, é o Senhor que quer de nós. Que lindo, irmãos. Estamos realmente nos últimos tempos? Vivendo os últimos tempos? Estamos, irmãos. Mais cuidado e zelo deveríamos ter. Porque, na verdade, irmãos, o que Deus quer, se formos avaliar com todas as pregações que Deus tem trazido, Deus está querendo realmente que nós nos acheguemos a Ele, irmãos.
Aleluia.
E quando eu vejo isso, irmãos, e quando eu penso nisso, eu falo, Senhor, o Senhor quer mais de nós, porque na verdade o Senhor quer dar mais. Porque se Deus der mais espiritualmente, irmãos, para nós agora, no estado que muitos se encontram, é perdição. Ou então é egocentrismo. Vai mudar a forma natural, que é o quê? Poder de Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você, olha, você está na casa do Pai de verdade? Em espírito? Ou só em carne? Qual é o que você tem oferecido realmente de louvor, de adoração a Deus? Que adoração diferenciada dentro do teu espírito?
É, papai.
Mudou algum tipo de conceito carnal dentro do teu coração? Ou é sempre o mesmo pensamento? Preciso evoluir, eu preciso aprender, entendeu? Eu preciso, afinal é eu preciso. Quero me aposentar, quero ficar rica, quero isso, eu quero para quê? Irmãos, tudo isso nós temos que avaliar. Por quê, irmãos? Porque o diabo, irmãos, ele conhece as presas fáceis dele. Mas eu creio que nessa noite Deus colocou no nosso coração, irmãos, realmente, a palavra do Senhor para realmente nós voltarmos. Volta para a casa do Senhor. Sai do corpo, sai da carne natural, eu falo, né? Não é que sai do corpo, irmãos, misericórdia, né? Não vamos interpretar errado aqui, né, irmão Daniel? Não, não é sair do corpo. Se necessário entrar no espírito também, sair do seu corpo nesse sentido espiritual da palavra, sem reencarnação, sem nada, amém. Estou falando, sai da parte física, irmãos, e vamos buscar a espiritual.
Amém.
É se falado tanto, eu falo, meu Deus, que igreja abençoada, Senhor. Um povo de Calabaia, de campo pentecostal, mas precisa ter realmente essa restauração. Conceitos precisam ser mudados. Vieram da Babilônia, irmãos, e querem implantar um sistema dentro de Calabaia, de campo, da casa de Deus. Isso não vai funcionar. Vai trazer marasmo para a sua vida. O fogo que você tinha outrora e achava que tinha, ele vai se apagar completamente. Olha os perigos, irmãos. O sinal de alerta que Deus está dando. O sinal de alerta não é dengue. O sinal de alerta, irmãos, é decadência espiritual que muitos vão passar por ela. E por estar muita coisa em controle, irmãos, a gente acha que o cativeiro nunca vai chegar. Então, irmãos, fica com essa palavra. Medita na palavra, fala com Deus. Senhor, eles realmente tiveram lutas, dificuldades para reconstruir o muro novamente. Irmãos, quando eu paro de orar e jejuar, quando eu vou recomeçar, é uma dificuldade tremenda. Meu propósito de janeiro, irmãos, era entrar num propósito mês de oração, jejum, tudo, né? Aí acontece uma coisa, aí acontece outra, já estamos em março. Falei, Senhor, hoje eu estava pensando. Aonde você pensa? No hospital. Hoje eu estava pensando isso. Falei, Deus, já era em janeiro, Senhor, chorei na tua presença. Falei, Senhor, eu queria mais, eu quero mais de ti, não estou tendo, parece que o tempo está... A enfermidade da mãe, a mãe que cai, tem que estar toda hora. Aí a minha irmã que está com dengue, depois a minha mãe que está com dengue, tem que estar indo lá e ela está com a imunidade baixa. E vai para lá e vem para cá e leva o Rony para o médico e volta. E aí, vitamina B12 que está, nossa, super zero e eu quase arrastando e andando arrastado. Corre pro hospital para você tomar uma vitamina B12 que você não acha quase por aqui. E tem que clamar para Deus para você poder achar essa vitamina. E pela misericórdia, nós fomos do nada fazer uma visita e foi lá que nós achamos. Falei, Senhor, que dificuldade é essa, Senhor? Para ver como realmente os opositores estão se levantando. Sua mãe, é minha mãe, irmãos, mas quando determinar algo no teu coração, tem que fazer. Agora, até eu voltar, vai dar trabalho de novo, irmãos. Acostumaram com futebolzinho, né, pastora? Até eu realmente me desintoxicar de todo dia, tchum, vai levar um tempo, irmãos. Não é porque eu desliguei o futebol hoje, já tô, nossa, que poder, que palavra, que maravilha. Não! Não vem dizer que é assim, não, porque não é assim. Tem que reedificar o altar que já foi destruído. Tem que retificar realmente os joelhos trôpegos. Tem que verdadeiramente se aquebrantar no poder para ouvir a palavra do Senhor. Desligou, vai se desintoxicar como? Clamando ao Espírito Santo da verdade para que realmente ele adentre novamente na casa. Para que ele seja o cabeça, para que ele seja o governador da tua casa. Para quando houver mudança dentro da tua casa espiritual, você seja apto a dizer sim, Senhor. Não tem sentido lógico, mas eu vou obedecer, vou colocar a geladeira do lado do fogão. Vai dar uma explosão, não interessa, o teu poder vai sustentar entre o fogão e a geladeira. Porque é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que faz todas as coisas. Se eu quero buscar espiritualidade, eu não posso ter lógica, raciocínio lógico. Agora, se eu quero buscar a razão humana, irmãos, continua caminhando então como lhe convém. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. O que é que está realmente sendo conveniente a você? Que está te trazendo estabilidade carnal? A ponto de Deus de Calabaia, de Andaraia, de Calabasurianda, dizer sai! E você diz para Deus, agora não, Deus. Agora que está tudo se encaixando, não. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, irmãos, que é Ele, o dono de todas as coisas. Ele está no controle de Calabaias, de canta de todas as coisas. Ria Labaias, de canta, e Ele tem o domínio da tua casa, sim. Mesmo que você não o permita fazer, o construtor é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é Ele que vai fazer, sim. A honra, a glória, o poderio somente a Jesus, o Filho do Deus vivo. É Ele quem zela por esta palavra para a cumprir. Não é o meu desejo, não é a minha vontade, não é o meu sentimento contrário, diz contrário, não é nada disso. O que vai fazer Deus de Calabaias de canta cumprir na minha vida ou na sua vida, realmente é o zelo da palavra dEle para comigo e para com você.
Glória a Deus.
Esses dias falaram de mim aí? Tá, Deus, deixa que fale. Contanto que fale. E veio no meu coração, eu falei, não. Você olha algumas coisas, tá? O Espírito testifica, tá diferente, tá? Beleza. Irmãos, não demora para Deus testificar. Falei, Senhor, muito obrigada. Deus não deixa nada em oculto, irmãos. Até daqueles que falam de você, não tem problema, irmãos. Pode falar. Qual é o seu conceito? É o mesmo daquele que te falou, que falou mal de você? A intenção daquele que falou mal de você é a mesma? Se não é a mesma, irmãos, deixa para Deus resolver. Fica tranquilo, não desespera o teu coração. Deixa para Deus resolver, irmãos. Deus resolve, você não precisa ter a justiça. Não precisa desejar nada em troca, porque vem para você de novo. Deixa para Deus resolver. É filho de Calabaia Chicano, deixa para Deus resolver. Mas está ficando muito mal criado, mas está isso, mas está aquilo. Deixa para Deus resolver. Ah, mas meu coração está borbulhando, está mil. Nossa, não foi ajudar a própria avó. Deixa para Deus resolver e você cuida da tua casa, porque quem é que está habitando na tua casa é Espírito Santo de Deus. Não é ódio, não é raiva, não é rancor, não é ira, não é axiologia, não é orgulho, não é soberba, não é nada disso. Quem habita no teu coração, na tua casa, se chama Espírito Santo da Verdade. Deixa para Deus resolver. Cuida do teu coração, cuida do teu espírito, para o diabo não entrar e falar assim, olha, não seria porventura que Deus falou, a serpente, né? Que a geladeira ficaria do lado do fogão, mas você sabe que pode dar uma explosão? Muito cuidado, irmãos. Nós estamos estudando nas terças sobre a mente do ser humano, irmãos. Ao mesmo tempo que Deus falou agora, daqui 5 minutos Deus já não falou, não sustenta. Esse não é o Deus que eu sirvo, irmãos. O Deus que eu sirvo, Ele profetiza hoje, mas daqui 1000 anos Ele cumpre. Não tem problema. Mas Ele continua sendo Deus. E a minha razão humana enlouquece, porque não se cumpre. Porque as vaidades entram. Porque todo mundo está crescendo, todo mundo está prosperando, está todo mundo. E eu o quê? Eu nada. Então, muito cuidado, irmãos. Deixa o Espírito Santo da verdade, irmão. Vamos voltar à casa. Vamos voltar ao original, à pureza espiritual. Vamos aguardar no Senhor. Vamos orar, vamos clamar. Senhor, mas não adianta, adianta sim. Quem disse que não adianta? Se essa palavra aqui, irmãos, não tivesse tanto poder, irmãos, por que muita gente quer fechar a igreja? Por que muitas vezes o evangelho não pode entrar em outros países? Se é que ela não tem poder nenhum, mas o diabo sabe que essa palavra continua tendo poder, e ele, sabedor disso, irmãos, muitas das vezes impossibilita eu e você, de Calabaias de canta, a realmente não crer. Irmãos, hoje é noite de despertar. Deus realmente está dizendo àqueles que o adoram, olha, volta para casa, Volta correndinho, sabe aquela... Amanhã eu começo a orar. Amanhã é campanha, ó. Não, não. Chega na tua casa, nem janta. Vai dobrar teu joelho lá no quarto do Senhor. 5 minutos, Senhor. Mas eu vou fazer, Senhor, porque se eu não fizer, eu nunca começo. Volta para casa. Olha, Senhor, eu vou jejuar. Acabei de almoçar. Não tem problema, Senhor. Então eu não vou jantar. Volta para casa. Senhor, eu vou ler a palavra. Nossa, mas o sono sobrenatural. Dorme, depois acorda. Mas mesmo assim eu tô com sono. Então vai orar. Vai guerrear. Volta para casa. Discernimento espiritual. Se você não está conseguindo ler a palavra do Senhor, é sono em cima de sono. É porque Deus está querendo falar com você e o opositor está te atrapalhando. Volta para casa. Enquanto há tempo. Porque o general de guerra, irmãos, está pelejando a minha, peleja e a sua. Só que, irmãos, nós é que estamos sendo realmente derrotados. E os nossos inimigos estão crescendo. Tchum, 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 tchum. E a casa do Senhor destruída. Não sei nem por onde começo. Se eu tiro os escombros ou... Deixa eu ver o tempo. Ah, tá chuvoso. Deixa a primeira chuva passar. Aí Deus decide chover 365 dias do ano. Aí é mais um ano que você perdeu, pastor Jefferson. Para de deixar. A casa de Deus não é deixar. A casa de Deus é fazer. A casa de Deus é servir. A casa de Deus é adorar, irmãos. Vamos tirar realmente aquilo que está ocupando o lugar de Deus, irmãos. Isso é expresso aonde, pastora? Nas nossas ações. Foi se falado tudo quase que a senhora pregou, irmã Grace. Para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Foi falado na terça-feira. Eu tenho aula aqui gravada. Eu ouvi, falei, meu Deus, eu vou ouvir, porque parece que eu já ouvi o que a irmã Grace está falando. Aí fui ouvir, irmãos, eu falei, Senhor, ela não estava terça-feira aqui, mas tudo que foi falado na terça-feira, irmãos, ela falou. Teve até um exemplo, irmãos, que eu dei aqui na terça-feira, ela deu.
Aleluia!
Que é isso, irmãos? Deus querendo realmente se apresentar como o quê? O dono da casa. Ai, como meu pai. Não, irmãos, como dono da casa. Agora ele não quer se apresentar com o pai, porque ele já mostrou para você que realmente nós somos filhos de Deus. Agora ele quer se apresentar como dono, irmãos, o dono da tua casa. Ele tem essa autoridade para manusear como ele quer, como ele não quer. Às vezes vai doer, mas ele tem. Aí quer colocar um tapetinho confortável. Deus fala, não, coloca pedra aqui para você ajoelhar ainda. Ai, Senhor, isso é antigamente. Coloca, antigamente, mas volta ao princípio. É isso que eu preciso. Irmãos, o filho pródigo, ele voltou. E quando ele voltou para casa, irmãos, a primeira coisa que fizeram foi trocar as vestes dele. Foi colocar um anel, uma nova aliança. A irmã falou aqui. Foi trocar algo, irmãos, que trazia a sensação de mundo. Deus falou o quê? Não. Tira tudo. Pega as melhores vestes. Quais vestes, irmãos? As vestes reais. Você é sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, você não pode se amoldar a realmente como o mundo é. Aliança, irmãos, pacto. Verdade, sinceridade, honestidade, mas também muito mais do que isso, irmãos. Deus quer fazer algo em nossos corações, irmãos. E eu creio que pelo poder da palavra, Senhor, que foi lida, trazida à tua igreja, Senhor Deus. Oh, decalabaiashi de canta, eu sei que ainda há casas aqui, Senhor. Orialaiashi de canta, Senhor Deus, que o Senhor não pode entrar, Deus. Mas o Senhor está batendo a porta, a palavra diz, ó, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, o Senhor vai cear com este, Senhor. Mas muito mais do que simplesmente só isso, Senhor. O Senhor quer ser o dono, Senhor, desta casa, Senhor. Por isso, nesta noite, eu quero clamar a Ti, Senhor. Entra. Entra, Senhor. Tira tudo do lugar. Faz aquilo que o Senhor precisa fazer, Senhor. Para que a Tua glória, Senhor, seja maior verdadeiramente, sim, Senhor. Como de outrora, Senhor. Outrora era uma mistura, Senhor, de templo, honraria, luxúria. Não, Senhor, hoje só é a Tua presença. É só a Tua presença, Senhor, que nos basta. De calabaia, xidecantaraia, xidecalabaia. Senhor, e com aqueles que o Senhor tem visto, contemplado no coração, Senhor, esse desejo. Ah, Senhor, assim como o Senhor, despertou em Ciro, Senhor. Desperta no Teu povo, desperta na Tua igreja, Senhor. Uma nova alegria, um novo encontro contigo. Uma nova aliança, Senhor. Meu Deus e meu Pai, pelo poder que há no Teu nome, tira do comodismo, tira da teologia, tira, Senhor, da razão lógica, humana, traga a existência, Senhor, aquilo que é espiritual, Senhor, para que conheçam, Pai, o Deus que nós servimos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac. Oh, Senhor, meu Deus, o Senhor é a nossa justiça. Oh, Yalabayashi de canto, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor, o leão da tribo de Judá, Senhor. Pai, o Senhor é o conselheiro, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é o Senhor dos senhores. Por isso, Senhor, nessa noite, Senhor, quem prevalecerá, Senhor, contra uma verdade expressa, dita na Tua palavra nesta noite? Por isso eu entrego em cada um em Tuas mãos, Senhor, crendo no poder da Tua palavra, Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. As palmas que adorem e exaltem o nome do Senhor Jesus.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É um convite de Deus nesta noite para nossas vidas, né? A pastora pregou muito bem, fantasticamente bem. Mas o que ela pregou, irmãos, para Deus não é impossível. Para você é impossível. Para a humanidade, impossível. Para 800 mil pessoas nessa cidade, em São José dos Campos, e para todas as igrejas evangélicas que estão nessa cidade, é impossível. É muito impossível. Por quê? Por causa de um negócio chamado desobediência. Quando eu desobedeço a Deus, eu não volto para casa. A minha casa não é essa que ela pregou. É a casa do outro. Mas aí vem um Deus que eu disse aqui que para Ele não é impossível. Porque Ele traz um recado para você nesta noite, de tudo que a pastora falou, para falar para você e para mim, né? Que sou o pastor, o profeta, o líder, o ministro, o casado, o avô, o pai. Está escrito aqui em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Aleluia. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Então Deus está dizendo, olha, se você realmente ouvir o que o Apocalipse diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, hoje Ele muda você, hoje Ele quer dar um sinal para você.
Glória a Deus.
Mas é ouvir, irmão, e praticar. Né? Encontramos ontem com o ministro de Deus, a palavra de Deus, profeta, pregador, ministro, obreiro, presbítero, pastor, cooperador, diácono, tudo que você quiser colocar, ele já foi. E ele tinha um câncer, né, raro, ficou com 45 quilos, de 150 para 45, e voltou a engordar porque Deus curou ele. Virou pregador de São José dos Campos, andando para lá e para cá, de lá para cá, comigo subi muitas vezes do monte, ensinei, exortei, ministrei, abençoei, fiz tudo o que poderia fazer. Mas ele preferiu pegar o dinheiro dos crentes e ir para a biqueira, comprar cocaína e cheirar cocaína e ainda falar. Com o dinheiro dos bobos que eles estavam comprando aqui, ajudando a biqueira a crescer. Tá bom. Né? Andou errante pelo mundo, pecou contra Deus, e ontem eu encontrei com ele. E o meu cunhado Rony estava comigo, conhece ele também, convidou ele 3 vezes para estar aqui, hoje. Ele precisava estar aqui hoje. Ele disse que ele voltou para Jesus, ficou 3 meses no banco, no ministério dele lá, sei lá. Falou o nome, falou o pastor, não dei nem ouvidos também, que numa situação dessa tem que ser 3 anos de banco, não é 3 meses. 3 anos, que seria o caso aqui. E aí ele disse: ah, tem uma ovelha sua que saiu. Eu falei: saiu igual você, está com o diabo, porque saiu do meu ministério, o casal, na desobediência, na briga, na contenda, sem Jesus. Jesus perdoa, mas ele está ligado espiritualmente lá, que tem que ir lá pedir o desligamento, né? Então é igual você, está com o diabo. Precisa ter um encontro com Jesus, irmão. Voltar para o Cordeiro, né? Como o Rony convidou ele 3 vezes, ele não quis dar ouvido. E aí ele falou que ele caiu de novo. Foi 2 meses que ele está de novo no mundo. Não está mais pregando, não está cultuando, não está exercendo a função diaconal, presbítero, missionário, pregador. E está do mundo. Ele não veio hoje ver essa mensagem. Eu tenho certeza absoluta que ele não foi em nenhuma igreja, né? Que ele brigou lá, ele não concordou, ele não entrou no pecado da sua carne, da sua teologia, do seu pensamento. Ele saiu da casa. A Bíblia diz em Lucas, né? Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O poder é essa regeneração, é esse perdão, é esse puxar de orelha de Deus. Mas, infelizmente, milhões de gentlemen, cavaleiros, trabalhadores, homens honrados e honestos vão andar no seu bel prazer dos seus ouvidos e não vão obedecer à voz do Senhor, nosso Deus. Infelizmente. E Deus está dizendo hoje: eu quero dar um sinal desde o começo do culto. Eu mesmo sou o que apaga os seus pecados, as suas transgressões, é por amor de mim. Então ele não diz que é por amor do pai, do dinheiro, da mãe, da mulher, das crianças, dos filhos, da opinião, da sociedade, é por amor dele. E dos teus pecados não me lembro mais, né? Porque ele pede para a gente apresentar nossas razões aqui e entrarmos em juízo com ele. Esse ministro, nós só temos que fazer uma coisa que eu falei para ele. Você tem que orar por você, irmão. Porque pelos 25 ministérios que você passou, os 25 ministérios têm problema. Nenhum pastor foi bom, você. Então é difícil. Assim é a humanidade, assim é a sociedade. Pregou com tanta autoridade e tanto poder, mas eu tenho certeza que tem vidas aqui que vão continuar na mesmice do pecado. Mesmo Deus perdoando. Mas não vão reconciliar, não vão vir na frente fazer oração do perdão, medo, tristeza, nossa, a igreja vai, eu? Né? E aí vai, irmão. Então o que, que vai acontecer? A gente vai pedir para Deus: Deus, usa de misericórdia, traz o ouro, traz a prata, traz a bênção, mas também traz, Senhor, um anjo para escrever o nome deles e o nosso novamente, porque somos pecadores, no livro da vida. Porque tudo que a pastora pregou é verdade. E qual é a maior preocupação? É bater a bota amanhã cedo. Com Covid, com dengue, acidente de carro, maldição, qualquer situação que o diabo prepare. Então é uma reflexão hoje a ministração da pastora. Volta para casa. Volta para casa. A irmã que está do lado da Regina, eu não sei se conhece, não sei nem quem é a irmã, mas se sei, já me esqueci completamente da senhora. Ele fala assim que é, ele está de braços abertos para enxugar a tua lágrima, mudar o teu cativeiro, remodelar a tua história, a tua fé, e que tudo o que está acontecendo é permissão dele. E o inimigo tem se levantado de uma maneira extraordinária, muito poderosa. Até porque ele tem poder, ele é Deus esse século, ele é super poderoso. Eu posso dizer que eu servi ele. Quando eu falava alguma coisa assim na vida de alguém, acontecia no outro dia. É impressionante como ele é poderoso. A igreja do Senhor Jesus não entende isso. E Deus fala que ele bloqueia o inimigo hoje para a irmã. Viu, irmã? Deus trouxe a irmã aqui para dizer para a irmã: a casa espiritual da irmã, ele vai remodelar. Esse é o ano da oração, o ano do Pentecoste, o ano do avivamento e principalmente o ano da comunhão. E ele faz isso. E por que que lá na frente, 20 anos depois de pregar, a gente fica desanimado, angustiado, triste, perplexo? No caso do pastor, foi para a biqueira, né? Circunstâncias do dia a dia, de ministério, de ovelhas. Às vezes o jugo fica pesado. E a gente precisa de ter um apoio. A Bíblia diz que o sacerdote, ministro de Deus, ele estava lá, sentado. E os filisteus estavam matando os judeus. Por quê? Porque a mão dele abaixou. Ele cansou. Aí Deus levanta Ur e Arão. Às vezes Deus está precisando levantar Ur e Arão na sua vida, para falar para você: vamos marchar, vamos para frente, Porque Deus não quer nenhum derrotado, irmão. Deus não quer. Deus quer gente abençoadora, gente restauradora, gente que ora, que busca, que crê, que deixa Deus tratar. É muito difícil? Pode ter certeza disso. A sua opinião vai falar mais alto que Jesus. Pode ter certeza disso. Daqui um mês você me procura e fala: pastora pregou com muita propriedade, mas eu não mudei uma vírgula do que a pastora pregou. Fique de pé comigo. Põe a mão no seu coração. Soberano, é verdade que a tua serva pregou e falou e ministrou aqui, papai. Alcança pela internet, se aqui não tiver ninguém de quem mudança, bilhões de vidas pelo mundo afora, 33 países do mundo ouvindo a mensagem. Que mensagem poderosa, Senhor. Reestrutura a nossa casa, a gente quer voltar para casa. Porque lá no mundo estão comendo bolota de porcos, como o filho pródigo comeu naquele lugar. E ele falou que se estivesse na casa do pai. Senhor, nós estamos aqui. Por que tanta dificuldade, ansiedade, desobediência, maldição, depressão? Sendo que a tua palavra é todo o poder, Senhor. Porque o homem não aceita. Porque o jovem, o adolescente, o ancião, o obreiro, a obreira. Por que, Senhor? Faz a tua obra, Senhor, nessa cidade de São José dos Campos. Temos 800 mil joseenses aqui, Senhor, à beira da morte, da tristeza, do suicídio, da loucura, da idolatria, do pecado, da desobediência, da maldição, do engano, da filosofia, da xodologia humana. Eu sei, eu acho, eu posso, eu tenho, resolvo, eu decido. Hoje eu também vi lá no hospital, Senhor, pessoas na cadeira de roda que já não pode, não decide, não manda, não faz mais nada, porque desobedeceram a sua voz. Nesta noite nós queremos obedecer, papai. Como eu disse para o meu ministério, eu digo para o Senhor, é muito difícil, Senhor, neste tempo. Mas o Senhor pode nos lapidar, papai. O Senhor perdoou nossos pecados. Batiza com o Espírito Santo, a pastora disse, é pentecostal. E a gente precisa do toque do Senhor. Precisa de um sinal do Senhor, como o Senhor mandou Jesus Cristo. Aqueles que são enfermos nesta noite, que estão com a mão no coração, seja enxaqueca, diabetes, câncer, epilepsia, dor na perna, dor no rim, covid, dengue, qualquer enfermidade, saia em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra pregada pela tua serva. Senhor, aquele que está com emaranhado na justiça, aquele que está com problema no INPS, que não aposenta, é o caso do Rony, ajuda. Ah, Senhor, no dia do Cantarabiaçu, da terra da Gácia, Senhor, a dona Antonieta que está com dengue, a Jamila e tantas outras pessoas que a gente viu, sai todo mal. Senhor, quem está com problema no matrimônio, quem está com problema de falta de fé, quem vai trabalhar amanhã, Senhor, está aqui, mas o chefe está lá na macumba batendo um atabaque de baiana, consagrando, Senhor, a mesa, a cadeira, a caneta, para o capeta, Senhor. Quantas vezes eu fiz isso, Senhor? E os crentes chegavam no trabalho, papai, e eu merecia o enxuque que a gente mandava. Mas nesta noite o Senhor repreenda o enxucaveira, o Senhor repreenda a pombagira, o Senhor repreenda a enfermidade, o Senhor repreenda a maldade. O teu sangue tem todo o poder, xaraca, taraba, suricanta. Batiza com o Espírito Santo, com fogo nesta noite, enxuga as lágrimas, que haja alguém para Jesus, retorne para Jesus, de corpo, alma e espírito nesta noite, papai. Só o Senhor pode entrar na casa. E quando o Senhor entrar, como a pastora pregou, papai, põe a geladeira lá do fogão, em cima do fogão, do outro lado, na porta, no banheiro, na garagem, onde o Senhor quiser, põe, papai. A casa é sua. Rabandara, gambarara, suricanta. Gente, vai louvar o irmão, só pra gente ir embora. Enquanto você tá com a mão aí, o Deus está dizendo que o anjo vai passar aí. A igreja me ajuda aí, Regis Danese. Aleluia, como é que é, Regis Danese? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, sara toda a minha ferida. Mas já pensou se ele entrar mesmo na sua casa? Aleluia, bendito o nome do Senhor, nosso Deus, e mexer com a sua estrutura. Um dia ele entrou na minha casa, mexeu com a minha estrutura, tirou $500,000 meu. Um dia ele tirou o meu emprego, eu ganhava R$14.000 por mês. Um dia ele cantarabia terra na Gaçu, tinha 5 mulheres. Ele me deu uma. Ele entrou na minha casa, mexeu com a minha vida, me modelando até hoje. E até hoje ainda tem coisa que eu sou rebeldinho na presença dele. Lamanácia, quem é você? Pode louvar o Senhor nesta noite. Aleluia. E nesse louvor, só se você quiser aceitar Jesus, sai do seu lugar, tá bom? Não, obrigado. Não é por força nem por violência, mas a casa é dele, não é sua. Um dia ele entra e muda, ele chama você. Aleluia. Ou mandar a via sua, até a era sua. É melhor vir pelo amor do que pela dor. É melhor vir tendo a grana, condição do que nem eu perdi $500,000. Aleluia. Você que está doente, você que está desempregado, você que tem problema no serviço, você que tem problema no voto, no cartório, no INPS, você que está passando por dor, você que está sofrendo, Derrama a bênção e a paz. Desbloqueia o que estava dentro da casa. Coloca a chave aqui na casa. Chegou o que eu estou dando para o coração. Eis que estou abrindo o barco. Se abrires a porta, que eu fiz da minha voz. Entrarei e seguirei contigo. Cantarei a minha glória, graça. E a bênção se derrama na minha vida. Deus, ele falou para você que ele quer muito te honrar. Não, não.
Meu já preparei.
Vem, igreja. Vem, Pedro. Nessa semana, eu, Deus, Vou cumprir essa palavra pregada pela boca da minha filha. E eis que te darei um sinal, diz o Senhor. É nessa semana. Canta na em março. Disse eu em fevereiro que em março eu fazia um rebuliço de ser candalá minha suíca. Prepara-te. O fogo aderá continuamente no altar. Coloca o teu altar na minha presença. Porque eis, cantará minha suíca. Farei eu um rebuliço nessa terra. Decanta lá na semana. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Bendito o nome de Deus. Amanás de casa. Jeremias, quando ele profetizou para Israel, colocarei no calabouço. Noé, quando profetizou, cantarabia sube para os judeus. Aleluia, disseram que ele era louco. João Batista profetizou e o povo não creu. Deus está dizendo, esta semana, finança, saúde, trabalho, negócio, rim, pulmão, coração, carro, tudo que é seu, vou te dar um sinal, que eu sou Deus. Que perdoou os teus pecados e que eu te remite a mim. E que nada, nada absolutamente vai tirar você do meu amor, da basura e a terra na basura de carne. Que o grande amor de Deus, papai, Deus está tirando uma nuvem negra também, ainda vem de alguém, está me mostrando uma nuvem saindo, ó, muito escura. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré e a doce comunhão e consolação do meio santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimes, uma só fé, uma só voz, possamos dizer
amém.
Esse Deus é por nós.
Quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
O sangue de Jesus
tem poder.
Pode aplaudir a Jesus aí, Pai.